Estamos aqui, estou aqui. Desculpe, Reinaldo Azevedo, pelo atraso. A culpa é
Achei que
minha.
você não quisesse me ver hoje. É que tá. Quis ficar bonita, quis ficar bonita. Quer dizer, já é bonita, mas quis ficar ainda mais bonita.
Ai,
E aí, querido?
ai, ai, ai.
Tudo
Tudo
bem?
bom? Boa
Tudo
tarde para
tranquilo.
você, boa
Boa tarde.
semana. Muito bom a gente
Obrigado.
começar a semana aqui no nosso Olha Aqui. Eu gosto de programa segunda-feira.
Animado.
Dá
Eu
sim um
também gosto.
negócio, sim, mas você fala, pô, é início de semana, né?
Início de semana.
É início de
Tá?
semana de atividades.
Temos coisas boas, coisas boas,
Coisas
coisas
muito
boas.
boas. Nosso cardápio de
Quer dizer,
hoje,
coisas
nossa.
importantes, não sei se boas.
É, não sei. Não, mas eu acho que são reflexões. Eu tô louca para te ouvir em algumas delas aqui, reflexões que eu quero muito ouvir. Vamos
Vamos
lá,
lá.
nosso cardápio da nossa ginástica mental do Olha Aqui. Como você já sabe, no final do programa, Reinaldo Azevedo responde às suas perguntas. Aí,
Fala que eu te escuto.
sua pergunta, a sua e a sua, a sua. Então, manda para cá, que eu estou esperando aqui no nosso chat. O nosso Olha Aqui dessa segunda-feira, dia 1º de abril de 2024. É o dia da mentira.
Dia da mentira e nós só falaremos a verdade.
E só falaremos a verdade.
Como é que é aquela frase? Quanto mais mentiras disserem sobre nós, mais verdades diremos sobre eles.
Nossa, ele começou todo filósofo. Ó, vamos lá, a gente vai falar sobre o julgamento de Sérgio Moro. Começa logo mais às 2 horas da tarde no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Grande parte dos juristas aí, muitos ouvidos, acreditam, inclusive quem está ali ao lado dele mesmo, acredita que ele será cassado, né? Tem um longo caminho pela frente. A gente vai entender um pouco mais aqui com o Reinaldo Azevedo os motivos dessa possível cassação e quando que ela vai poder acontecer ou não, né? Quando ela vai acontecer ou não. Esse é um dos assuntos de hoje do nosso Olha Aqui. Vamos falar também sobre 60 anos do golpe de 64. Ontem, políticos foram às redes sociais celebrar e até falar: olha, os militares de hoje não foram corajosos como os de 64, como o deputado Ricardo, o Ricardo Salles, que foi ministro de Bolsonaro, teve coragem de ir
Claro.
lá para as redes sociais e escrever que nesse aniversário é importante lembrar que os generais da época, se eles fossem os melancias de hoje, o Brasil teria se tornado um país comunista. Graças aos militares daquela época, não. Mas hoje, os militares são melancias. Ele está aí falando que
Não,
realmente
gente.
houve uma tentativa de golpe, que deveria ter tido um golpe. Vamos entender o que que significa essa frase de um deputado federal. Teve outros ali também que publicaram. E por outro lado, muitos ministros do governo Lula também foram às redes sociais, mas aí para celebrar a democracia, para relembrar a tragédia do golpe de 64 e 60 anos, para lembrar sobre os desaparecidos, sobre os mortos. Já o presidente Lula permaneceu em silêncio, conforme ele falou que faria, né? E a gente também vai ouvir aqui o tio Rei fazer uma análise sobre isso. Qual é o nosso outro assunto de hoje também, que a gente vai tratar aqui no nosso Olha Aqui de hoje? Me deu até aqui um branco
Acho que o
agora, amor.
STF,
Ah! Hã?
votação no STF
A
sobre
votação.
o foro.
Ah! Sobre o foro privilegiado, isso. Isso é
Isso,
se der tempo,
isso.
por isso que me fugiu da memória. Se der
É.
tempo, a gente vai falar disso. Bora começar nosso Olha Aqui de hoje. Reinaldo, quero saber sobre o julgamento do Sérgio Moro, né? Existem dois aspectos aí que eu queria muito te ouvir. Vamos lá. Do ponto de vista jurídico, o que que é esse julgamento de Sérgio Moro hoje, né? Acusado aí de abuso de poder. A gente até estava conversando aí com os advogados, lendo e tudo mais. Ele usou muito mais recursos do que poderia, teve a pré-campanha dele como candidato à presidência da República, usou isso como benefício para sua candidatura ao Senado, e por isso esse julgamento que une aí PL do Bolsonaro e PT do Lula, né? São as ações movidas pelos partidos completamente diferentes nessa mesma ação aí, né? No, nesse mesma causa, que é a cassação do Sérgio Moro. E do ponto de vista político, né? Vambora, tua análise sobre o julgamento.
Bom, vamos lá. Aliás, eu estou precisando ler a inicial do PT. Eu li a inicial do PL. Não é? Mas parece que elas, ambas têm o mesmo argumento. Eu acho que não há como o Sérgio Moro escapar da cassação. Se não no Tribunal Regional Eleitoral, julgamento que começa hoje, estava vendo ali algum esforço para adiar, mas parece que não conseguiram. Se não no TRE, acho que depois ca acaba cassando o TSE. A decisão final será do TSE. Necessariamente a parte que perder vai recorrer. Muita gente fala, vai dar um 4-3, mas não se sabe se 4-3 a favor de Moro, contra Moro, são 7 votos. Olha, os dados indicando o abuso de poder econômico são escancarados. Na verdade, são duas ações de investigação judicial eleitoral, e o Sérgio Moro é acusado de abuso de poder econômico, de uso indevido dos meios de comunicação e de Caixa 2. Caixa 2 aí porque são gastos que dizem respeito à pré-campanha. Existe um limite para gastos para a campanha no Senado. E na pré-campanha, o Sérgio Moro gastou, segundo o Ministério Público está pedindo a cassação também, mais de 2 milhões, que representa, para você ter uma ideia, 39,7%, acho que é isso, 39,7% do que se gastou com toda a campanha eleitoral para o Senado no Paraná. E isso se refere apenas à pré-campanha. Então, são gastos evidentemente excessivos, decorrente da forma como as coisas se deram. O Sérgio Moro era pré-candidato à presidência da República, não é? E, portanto, ele participou de campanhas do Podemos como pré-candidato. Depois ele migra, em razão de ter tido o seu registro, a sua transferência eleitoral para São Paulo negada. Ele vai para o Paraná, então tem o seu domicílio eleitoral no Paraná, já no União, ele tinha migrado para o União, e passa a fazer campanha para o Senado, né, uma pré-campanha para o Senado, mas que, na verdade, carregava a memória daquela campanha para presidente da República. Então, não há como não se apontar a óbvia desigualdade de condições entre o Sérgio Moro e os demais. Observe. Ninguém consegue adivinhar, porque nessas horas muita gente desiste da justiça e parte para a adivinhação. E o que significaria partir para a adivinhação nesse caso? Ah, o Sérgio Moro, que diria, um dos pilares da defesa dele. O Sérgio Moro era tão conhecido, o Sérgio Moro era tão reverenciado e não sei o quê, que não fez diferença esse movimento, ele teria esse apreço da população paranaense, ainda que não tivesse havido, então, essa movimentação dele à presidência da República. Isso é exercício de adivinhação, ninguém sabe se seria assim. O que é que se tem não é adivinhação. O gasto excessivo na pré-campanha. Isso não é adivinhação, isso é fato, né? O abuso de poder econômico. Tem um precedente aí, precedente que tá, que eles moveram as ações, apontam da chamada da juíza Selma, né, que era considerada um Moro de saias, né? A juíza Selma, que foi cassada, foi eleita senadora, e houve gastos excessivos justamente na pré-campanha. A situação é muito parecida, né? E foi cassada. Então eu não tenho dúvida, acho. Acho não, não tenho dúvida de que ele vai ser cassado. É claro que aí quem decide é o tribunal, né? Agora, acho que ele é cassado já no TRE, acho que ele perde no TRE, do Paraná. E depois a questão vai para o TSE. Aí é aquele negócio, né? Fica todo mundo fazendo aposta. Ah, vou mandar para o TSE, mas aí. E até a turma dele já faz esse cálculo, né? Vamos esperar. Ver se a gente consegue empurrar o julgamento para depois de abril, porque aí o Alexandre de Moraes deixa o TSE passa a ser presidido pela Carmen Lúcia, e aí talvez então o Sérgio Moro tenha mais chance, mas eu acho que isso aí é sempre aquela feitiçaria de você ficar contando, ah, esse ministro, a Carmen Lúcia já deu indicações de que pode votar com Sérgio Moro, aconteceu muito durante a Lava Jato, mas que também pode votar contra Sérgio Moro, né? Ou contra as teses de Sérgio Moro, e a gente viu isso no caso da anulação dos processos contra o Lula. Então, acho que não é por aí, não é esse o caminho. O TSE tem sido muito duro, e não será só com o Moro, com a questão do abuso de poder econômico, não é? Porque, na verdade, é uma forma de fazer valer a legislação eleitoral, a lei eleitoral, né? Então, eu não acho que ele vá ter um bom desfecho, não. Acho que ele vai ser cassado, né? Vai ficar inelegível. E, veja, não se trata aqui de torcida. Se me perguntarem se eu acho que ele deve, eu acho que sim. Então, agora fazendo o meu juízo, acho que ele tem que ser cassado. Não há nada, acho Sérgio Moro uma figura execrável da política brasileira, mas não é por isso, né? Até porque a chance de se eleger ali alguém que eu também acho execrável é grande, né? Então, não é essa a questão, né? Mas, de qualquer modo, acredito que vá ser cassado, sim, que não tem escapatória. Os exemplos do gasto exagerado e fora dos limites são gigantescos.
Você sabe que hoje a gente estava entrevistando um dos advogados desse caso, que é o advogado do PL contra o Sérgio Moro, que é o
O
doutor Guilherme
Guilherme?
Ruiz. Isso, Guilherme Ruiz.
Conheço, Guilherme.
Teve um ponto, o Reinaldo, que acho tão interessante a gente analisar, porque, por exemplo, nessa ação contra o Moro, une PT e PL, né? O partido do Bolsonaro e o partido do Lula. Mas além disso, muito dessa ação e na atuação dos advogados está também a documentação do próprio União Brasil e do Podemos. Os partidos, né, o Podemos era o partido do Moro e atual partido é a União Brasil. E ele estava revelando
Sim.
para a gente na entrevista algo que a gente achou muito interessante, o fato da advogada do partido ter enviado um e-mail aos envolvidos no controle dos contratos. Falando sobre a questão dos gastos da campanha, né? E ele falou que União Brasil não enviou a ele, né? Enviou à ação. Como tem que apresentar os documentos? Mas eles incluíram vários e-mails e troca de e-mails, e um desses e-mails falava sobre a preocupação do União Brasil com os gastos excessivos da campanha do Sérgio Moro. Ou seja, nem União Brasil está ali, de certa maneira, preservando o Sérgio Moro. Ele está sendo atacado por todos os lados, é isso, Reinaldo?
O problema ali é, veja só, o partido também não pode omitir documentos, né? O partido não pode omitir documentos, porque esses documentos são documentos de fé pública que diz respeito a questões legais, e uma vez que se cobrem esses documentos, eles têm que ser enviados. E como o gasto aconteceu, e aconteceu no Podemos, e aconteceu no União Brasil, então o Sérgio Moro, na verdade, está lidando com uma situação de fato que é indefensável. Né? Então, isso se sustentava. Veja, se ele se candidata à presidência da República, ok, era candidato à presidência da República e pronto. E o limite de gasto era outro, e tudo aquilo que se fez estava justificado. Mas ele não foi, ele se candidatou ao Senado. E há limites, né? E os partidos têm de enviar essa documentação. O que eu quero dizer, não sei, eu não vi a entrevista do Guilherme. Mas não acredito que ele tenha dito, olha, eles próprios, de caso pensado, nos enviaram no nossos aliados nessa causa. Não foi isso, quer dizer, foram aliados, mas aliados involuntários na seguinte medida: eu tenho de enviar os documentos. E fizeram parte desse momento que virou pré-campanha. Porque, na verdade, era uma pré-campanha, mas era uma pré-campanha à presidência. E virou uma pré-campanha ao Senado. E aí não tem jeito. A desproporção é gigantesca. Insisto, esse pilar em que sustenta a campanha, a defesa do Moro, ele era muito conhecido independentemente disso. Isso é adivinhação. O que não é adivinhação? O gasto que efetivamente foi feito, né? E que é incompatível com a candidatura ao Senado. Então, eu acho que ele não tem escapatória. Consta que o voto do Luciano Falavinha, que é o relator, desembargador relator, tem 200 páginas, né? Eu acho um prenúncio ruim, não sei. 200 páginas para falar assim, olha, não tem nada demais nisso, eu acho complicado, né? Talvez as 200 páginas seja para evidenciar como é que, de fato, houve gastos excessivos, né? É um vexame o Moro estar tá nessa, né? O grande moralista da política brasileira, aquele que nos empurrou para esse abismo em que fomos empurrados e de algum modo ainda estamos, né? Tá difícil de sair, tem muita coisa complicada ainda, né?
Isso, esse ponto que eu
Então,
acho interessantíssimo, o Reinaldo também, que é a análise política, né, do Sérgio Moro. Ele que é isso, né, o juiz Sérgio Moro da Lava Jato, ser cassado por abuso de poder. É o início dele na política, nesse sentido, na verdade, a primeira eleição, né? Ele iniciou na política como ministro do Bolsonaro, mas a primeira eleição com voto. Você acha ele cassado? Ele consegue se reerguer politicamente?
eu acho muito difícil, né? Veja, não sei, cassado por 8 anos, então 8 anos a partir do início da ação, então talvez, né, se torne elegível em 2030 de novo. Agora, para o bem da política, e não que ele não tenha deixado um rastro terrível, né? Porque a ascensão do bolsonarismo como alternativa viável se deve a ele. O bolsonarismo, no conjunto de valores, essa coisa meio rombuda, grosseira, agressiva, fascistoide, isso estava aí, né? Tanto é que o Bolsonaro era deputado, né, de vários mandatos, elegendo filhos, etc. Então tinha eleitorado para isso. Agora, o Bolsonaro, como alternativa viável, surgiu em razão da Lava Jato. A expressão que eu costumo usar é: a Lava Jato destruiu o meio ambiente da política, e ao destruir o meio ambiente da política, permitiu que formações, vamos apelar à biologia, né? Permitiu que formações teratológicas, né, defeituosas na sua origem, se tornassem viáveis, e nós tivemos aí essas coisas pavorosas que temos ainda, né? Agora, o Sérgio Moro, ele surge no cenário como grande moralista, né? Como aquele que vinha para corrigir os males da política. E um dos males da política, um dos pilares da sua pregação dele, da Lava Jato, etc., qual era? Acusar os políticos de uso irregular de recursos. Muitas vezes fazia parte ali do jogo político, mas ele criminalizou esse uso desses recursos, transformou isso literalmente em crime, e criminalizou, por extensão, toda a política. Isso não quer dizer que a política é sempre santo, qualquer prática de político tem que ser endossada, de jeito nenhum, né? Mas havia, enfim, coisa que era própria da política, que a Lava Jato transformou em crime, ou leu como crime, né? E assim disse: ninguém presta na política brasileira, né? Todo mundo é bandido, todo mundo é ladrão, todo mundo é vagabundo, menos nós. Nós, sim, nós estamos aqui para salvar a humanidade. Seria muito ruim se essas pessoas não fossem para a política. Já seria muito ruim. Essa prática é muito ruim, né? Um Ministério Público com essa vocação destrói os países. Tem um país, infelizmente, sendo destroçado. Chegou a ser, há coisa de 6, 7 anos, o país que mais crescia na América Latina, que é o Peru. O Peru está sendo destroçado por um Ministério Público absolutamente irresponsável, que vai depondo presidente atrás de presidente. Nós vimos ainda agora, 3 dias, a polícia invadindo a casa da presidente. Aqui não tem nada a ver com a ideologia da presidente, nada disso, mas invadindo a casa da presidente com marretada e não sei o quê. Então, assim, já seria muito ruim um Ministério Público, uma justiça que estivesse imbuída desse espírito, né? Como a gente viu. Agora, quando os principais protagonistas, Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, ele também cassado, se tornam eles próprios postulantes à política, né? No caso, Sérgio Moro à presidência, o outro conversava, tem um diálogo do Deltan Dallagnol consigo mesmo, em que Deltan Dallagnol dizia para Deltan Dallagnol: você ainda é muito novo para o Senado, pode esperar um pouco, tal. Aí ele foi ser deputado, né? E nós vemos, renunciou, né? Foi cassado porque renunciou para não se aplicar a lei, né? E no caso de Sérgio Moro, agora justamente envolvendo gasto de campanha. Lembrando que o centro da Lava Jato, um dos pilares da Lava Jato, ah, não, era roubo da Petrobras. Mas o que é que eles diziam? Esse desvio serve para financiar campanhas políticas, etc. Era a origem, né, da Lava Jato, era essa. E aí ele é cassado por valores, de algum modo, que ele mesmo prodigalizou, né? Ele não cumpriu aquilo que ele dizia cumprir. É muito ruim, é claro que é muito ruim. Eu acho que, voltando à sua questão, eu acho que ele não se levanta mais. Não, sei lá, se ele se elege deputado, e acho que a inelegibilidade se cassada até 2030, será se ele se elege deputado, mas se eleger deputado, será um deputado aí, como outro qualquer. Como alternativa de poder, ele está acabado, que era o que se imaginava, para a tristeza de muitos, né? Porque o Sérgio Moro chegou durante muito tempo a ser, inclusive, o candidato, digamos, de setores muito importantes que atuam na imprensa brasileira. E ainda hoje ele pauta alguns, né? Nós ainda hoje temos viúvas e viúvos da Lava Jato, né? Ainda temos muitas viúvas porcinas aí desse rock santeiro, né? Quem não sabe do que eu estou falando agora vai ter que fazer uma pesquisa, porque eu mesmo, em matéria de novela, já estou ficando uma pessoa um pouco passadista, não é mesmo? Então, é isso.
Essa é muito boa. É, não, Rock Santeiro, novela boa, né?
Novela boa, e aí, assim, você vê, e quem fez a Viúva Porcina na versão que foi ao ar foi a Regina Duarte,
É
virou bolsonarista,
inacreditável, né? É
virou uma
inacreditável.
salada. Virou uma salada de referências.
É, não, é impressionante, é impressionante. Outro assunto que eu queria tratar hoje aqui com o nosso, isso que eu esqueci de falar no abre, me fugiu o um nome, que era a decisão do Dias Toffoli, em relação ao prefeito lá de Magé. Essa história é interessante, Reinaldo, a gente trazer aqui no Olha Aqui de hoje, porque isso, nossa, tá bombando nos últimos dias, nas bolhas bolsonaristas, nas bolhas da direita e tudo mais, falando, tá
Nas bolhas
aí!
dos bolhas.
Tá aí uma possibilidade de reverter a inelegibilidade de Bolsonaro. Olha só a decisão do Toffoli. Olha só como é todo mundo igual. Qual é a notícia? A notícia é que o ministro Dias Toffoli, numa decisão monocrática, ele aceitou um recurso do prefeito da cidade de Magé. O nome dele é Renato Cozolino. E essa decisão permite que o político, que é da Baixada Fluminense, possa concorrer nas eleições de outubro. Ele tinha sido condenado à inelegibilidade por 8 anos, assim como foi Bolsonaro. No entanto, com casos muito diferentes, né? O Tribunal Superior Eleitoral tinha tornado Cozolino inelegível por crime de abuso de poder político durante a campanha de 2018. Ainda cabe um recurso, porque a decisão foi monocrática de Toffoli. Mas, nas redes sociais, os bolsonaristas estão inflamados. Agora vai ver, agora sim. Quer dizer, vai derrubar a inelegibilidade de Bolsonaro. E aí? Como é que você analisa essa decisão do Toffoli e o que
Sabe
que
que
isso pode ter a ver com o Bolsonaro?
eu gostaria de ter, em relação às minhas aspirações, a crença e o entusiasmo que os bolsonaristas têm em relação às deles, né? Que não vão se sustentar, né? Bom, em primeiro lugar, veja só, é uma decisão monocrática, né? Vai cair. Eu duvido que o tribunal vá endossar, vá cassar uma decisão do TSE. Que um tribunal superior vai cassar a decisão do tribunal superior. Nesse caso, eu acho que essa decisão do Toffoli vai cair. Agora, presta atenção aqui. O Bolsonaro vai recorrer ao Supremo também. Ainda não chegou lá. Vai ter um recurso do Bolsonaro ao Supremo contra a sua cassação. Assim como o caso do Cozolino vai parar no Supremo, e foi parar no Supremo. Vai ter uma decisão do Bolsonaro recorrendo ao Supremo. E ele vai perder. Em primeiro lugar, essa decisão do Toffoli eu acho que vai cair. Mas ainda que não caia, que eu duvido, Mas duvido muito. Ainda que não caia, o caso do Bolsonaro vai ser julgado. É o caso do Bolsonaro. Acabou. É outro papo. Isso em relação, e nós estamos falando, da ineligibilidade já assente no TSE, que tem a ver com aquele caso da reunião com os embaixadores, etc. Esse é o caso. Mas o Bolsonaro vai ter ainda as questões criminais. E ele vai ser condenado também. E também vai se tornar inelegível em razão delas, né? Das questões criminais. Então, senhores bolsonaristas, obviamente vocês não precisam acreditar em mim, vocês podem continuar com suas próprias crenças, né? Mas não há a menor esperança de que Jair Bolsonaro recupere a sua elegibilidade para 2026. Né? Porque ainda que ele tivesse uma liminar, e não terá, nem a liminar, seria o pleno decidir. E não vai acontecer nada. Né? E são questões absolutamente distintas, de qualquer modo. Né? O Toffoli entrou ali no mérito. Desculpe, o Toffoli entrou ali no mérito do caso do Cozzolino. Ah, não, ele participou de determinadas atividades de distribuição de benefícios, mas ele o fez porque era próprio da política, não sei o quê. No caso do embaixador, vai falar dos embaixadores, vai falar o quê? Que defesa haveria, né? Se fosse o caso, mas não acontecerá no STF. Então pode esquecer. Gente, pode tirar o burro da sombra, né? Ou colocar o burro na sombra. Mas também, senhores bolsonaristas, não acreditem em mim, acreditem nas suas próprias prefigurações, suas maluquices, enfim. As pessoas têm o direito de sonhar, não serei eu aqui a estragar o sonho de bolsonarista, né? É isso.
A gente até ouviu, para quem quiser também saber outros detalhes disso, o ex-ministro, hoje professor, né, o Cardoso, José Eduardo Cardoso, ele também estava falando exatamente isso, essa linha, igualzinho você, nesse sentido de que não existe um
Puxa, ainda
paralelo.
bem. Ainda bem que ele é especialista, eu não sou.
Não, e é muito interessante, né? Porque o Cardoso agora ele voltou para a academia, tá dando muitas aulas, até saiu da aula para nos atender, foi bem interessante. E aí ele
É, ele
falou,
já era professor da PUC antes, né? E
sim.
depois voltou. Isso.
Bom, enfim, e ele falando também que não existe esse paralelo. E, enfim.
Não, não. Não, existe no seguinte sentido: pode recorrer ao STF? Pode. Eles vão recorrer também, mas isso já estava posto que eles iam recorrer. Tá bom, recorre lá, meu filho. Boa sorte. São casos diferentes.
Vamos entrar num assunto extremamente dolorido, delicado, que é justamente os 60 anos do golpe de 64. Como que isso foi ontem abordado, por políticos brasileiros e militares, inclusive, né? Me chamou muita atenção, né, parte deles, celebrando os 60 anos do golpe nas redes sociais, assim, abertamente, sem nenhum pudor, diante do que nós estamos debruçados neste momento, a entender a tentativa de golpe de 22, né, a trazer aí, para a justiça quem são os responsáveis pela tentativa de golpe de 22, e esses parlamentares, como o Ricardo Salles, que inclusive tem o desejo também de ser candidato à prefeitura de São Paulo, briga por isso, ele é do PL, ele que foi ministro de Bolsonaro. Colocou lá uma imagem de um homem melancia, que é como eles chamam os militares, que eles falam que militares são vermelhos por dentro, né, comunistas por dentro e verdes por fora. Coloca lá uma provocação aos militares que estão na ativa hoje, que foram os responsáveis ali por evitar ou não dar sequência às ideias golpistas do Bolsonaro, fazendo uma provocação e falando: olha, que nesse aniversário de 60 anos da Revolução. Cumpre lembrar que se os generais da época fossem iguais aos melancias de hoje, o Brasil teria se tornado um país comunista. Como é que você analisa isso, hein, o Reinaldo? Quer dizer, ele claramente mostra ali que ele desejaria um golpe em 22?
Sim. Bom, primeiro, a ignorância específica do Ricardo Salles, o que obviamente não surpreende, né? O Ricardo Salles, essa triste figura, né? Ele era de um movimentozinho mixuruca aqui chamado Indireita Brasil, né? Não era um movimento, gente, era um trocadilho, né? Tanto é que ele não conseguia se eleger nem deputado estadual, né? Ficava ali na faixa dos 20 mil votos. Quando ele se gruda no bolsonarismo e tal, aí então ele ascende, e no Ministério do Meio Ambiente, sempre lembrando, né, enquanto eles brigam, a gente abre a porteira para passar a boiada, né? Então ele se tornou esse ídolo da extrema-direita. Bom, ele e outros, quando vêm com essas formulações, a única coisa, sabe que eu fico satisfeito nisso? É porque eles não ajudam o Bolsonaro em nada. O que que o Ricardo Salles está dizendo? Olha, ele e outros, sim, pertencíamos a uma turma de golpistas. Ele, como bolsonarista fanático, está revelando aquilo que os bolsonaristas fanáticos queriam. E já se sabe, Bolsonaro também. Golpe. Não é isso? Bolsonaro queria golpe, ficou claro naquela reunião de 5 de julho, de 2022. Bom, primeiro ficou claro ao longo dos 4 anos de mandato, né? Como eu costumo dizer, nos dois discursos de posse, já tinha semente ali de golpismo. Ao longo dos 4 anos de mandato, na reunião de 5 de julho, que era como aquela reunião foi feita para ver como é que nós vamos impedir a eleição. Que fique claro, é para isso que se fez aquela reunião. Como é que nós vamos impedir a eleição? Depois houve as minutas golpistas depois da vitória do Lula, e aí aconteceu finalmente o 8 de janeiro, porque, enfim, as coisas estavam armadas ali. Então, o que esse rapaz diz, né, que é essa delinquência aí. Olha, sim, a ideia era golpe mesmo. Os generais fizeram a coisa certa lá em 64, quando deram o golpe, fizeram a coisa errada agora, porque é um bando de melancia, né? E também revela a insatisfação da extrema-direita com a parte legalista das Forças Armadas. Então, isso que o Ricardo Salles faz evidencia que havia a articulação golpista. É mais como se precisasse, nem precisava. Mas evidencia a articulação golpista, né? Houvesse um. Veja só, se aplica o estatuto, o código de ética da Câmara, esse cara deveria ser cassado. Não vai ser. Não vai ser. Que ele está defendendo um modelo de intervenção que agride o próprio parlamento, não é? Que tira prerrogativas, golpes de Estado costumam tirar prerrogativas também do legislativo, não é? Então deveria ser cassado, deveria ter um procedimento no Conselho de Ética, não vai ter, não é? Isso é muito ruim, evidencia um momento de degeneração da política brasileira. Não só ele, há outros, que é essa safra do bolsonarismo, é isso que eu disse, esse mergulho no abismo, né? Que representou, que veio junto com o Lava Jato e não sei o quê, que permitiu a ascensão de Bolsonaro, e dessa gente aí. Porque não se trata, quando você defende golpe de Estado, veja, não é, ah, não pode ter conservador no Brasil? Que isso, claro que pode. Aliás, um conservador decente, até em nome do conservadorismo, jamais defenderia golpe de Estado. Porque um conservador há de ser um conservador de instituições, e não quem prega disrupção, e não quem prega o rompimento, que é o que ele está fazendo, né? Pegando uma imagem ali de manifestação e de generais que são melancia. E essa tese absurda, né? Ao contrário, o que as Forças Armadas brasileiras precisam é modernizar a sua visão de mundo, ainda uma visão de mundo bastante atrasada, ainda pautada pela Guerra Fria, com bibliografia ainda atrasada, né? É bem o contrário do que diz este senhor, né? Então, não há nada de esquerdizante nas Forças Armadas, né? Mentira, uma tolice, uma burrice, né? Mas é isso. O que é o bolsonarismo? O bolsonarismo é o seguinte: quem não está comigo é comunista. É isso. Quem não está comigo é comunista. Você concorda comigo? Não, então você é comunista. Os militares quiseram dar golpe? Não, teve uma parte que não quis. Ah, então eles são comunistas, eles são vermelhos por dentro. Que era a acusação que se passou a fazer ali quando o alto comando não topou o golpe de Estado. Nós vimos, já tem investigação, o Braga Neto participou até, ele passa uma espécie de orientação para o interlocutor dele da extrema-direita, botando na mira, né, o Freire Gomes, comandante do Exército, o Batista Júnior, que era o comandante da Aeronáutica, dizendo, ó, esses caras aqui foram contra, impediram. Né? E não só ele, é lamentável, é um absurdo. Né? Comemorando o que foi 64, quê? Golpe. E ele queria golpe de novo, como em 64. Né? E assim como 64 buscou uma fachada legal, eles queriam uma fachada legal agora. Né? É preciso dizer, nós tivemos fachada legal até para o AI-5. O AI-5, que foi a ditadura absoluta, outro dia eu comentei aqui, o preâmbulo do AI-5 fala em democracia, dona Fabio, fala democracia. Então nós vamos instituir a ditadura absoluta para defender a verdadeira democracia. A verdadeira, porque é isso que esses caras querem, a falsa. Quem é a democracia verdadeira? Nós. Essa é a concepção dessa gente. Agora, é lamentável que este senhor, com essa vagabundice histórica, teórica, política, moral, né, vá para a Câmara e chega lá e vai ser deputado, né, vai exercer o cargo de deputado no Parlamento brasileiro, ele e outros. Mas está aí,
Chama a
era golpe
atenção
mesmo.
ao. Não, e chama a atenção isso, né? É assim, é muita cara de pau, né, Reinaldo? Assim, esse assunto está sendo investigado. E assim, não existe nem um temor, não existe uma vergonha, não existe nada, né?
Não, porque esse pensamento, infelizmente, está sendo normalizado. Lá vou eu, adoro comprar essas brigas. Está sendo normalizado, em certa medida, até em setores da imprensa, sob o pretexto de garantir todos os lados do espectro ideológico no Brasil, né? Ah, já que existe esse lado golpista tem o direito de se manifestar. Eu acho que lado golpista não deveria ter o direito de se manifestar. Eu acho que lado golpista deveria ser objeto de matéria, de denúncia, inclusive. Mas não é o que está acontecendo. Essa gente está perdendo o pudor. Você tem textos manifestamente golpistas sendo publicados na imprensa. Acho isso detestável. Detestável porque é perder o parâmetro. Perder o parâmetro. O parâmetro é de ser a democracia. E ponto. E dentro da democracia a gente quebra o pau. Hoje, quando você vê, ele faz isso primeiro, na internet ele tem o público dele, né? Que quer ouvir isso, quer ler isso, concorda com isso, né? Antigamente ele não teria pré-redes sociais, gente assim não tinha muito espaço, né? Hoje em dia tem as redes, e infelizmente em alguns nichos essa gente saltou o muro. Essa gente saltou o muro e está falando num ambiente que, em tese, deveria defender as balizas da constitucionalidade das instituições. É um momento de degradação de valores, né? Não está acontecendo só aqui, mas está acontecendo aqui também, né?
O Reinaldo, diante disso, diante do risco, né, que a gente sofreu, né, que a gente correu, na verdade, você acha que Lula deveria ter falado alguma coisa ontem? Ele ficou em silêncio, né? A Janja também ficou em silêncio. E até foi interessante que a gente fez essa pergunta ao Cardoso, que foi ministro da Dilma, que é do PT, inclusive, e ele disse que só Lula sabe, né, o fervor que existe no trono presidencial para ele ficar em silêncio, mas que acha que o silêncio é não sabe o motivo desse silêncio, mas acha que Lula deveria ter falado, é algo muito grave, mas enfim, não se sabe o que está por trás. O que que você acha? Acha que Lula está certo de não falar? E seria uma provocação aos militares? Mas uma
Eu
data tão importante como essa não deveria ser lembrada por alguém que quase sofreu um golpe agora em 22?
Engraçado, né? Porque veja, não estou falando que é o caso do Zé Eduardo Cardoso, mas de outros, né? O Lula é acusado de desvio esquerdista em relação à Petrobras e desvio esquerdista em relação à Vale, de desvio esquerdista em relação a Israel, de desvio esquerdista em relação à Rússia, de desvio esquerdista em relação ao déficit primário, de desvio esquerdista quando combate a política de juros do Banco Central, de desvio esquerdista. Então, o Lula centrista, o Lula que evita a polêmica, não existe. Aliás, quase não existe na imprensa brasileira que a gente tenha esse Lula que inventaram um Lula de extrema esquerda que não existe. Né? O Brasil passou por uma tentativa de golpe de Estado. O Lula demitiu o comandante do Exército no primeiro mês de governo, né? E teve de demitir. Punições vão acontecer nas Forças Armadas e é preciso, inclusive, que fiquemos atentos para que elas realmente se efetivem, né? Eu acho que o Lula fez. Evitou aquilo que vivem pedindo para ele fazer, né? Evitou a polarização, porque se o Lula parte para. Primeiro tinha uma ordem nos quartéis que não era para se referir a 64, que já tinha acontecido em governos anteriores do PT, foi o Bolsonaro que voltou com as mensagens alusivas a 1964. O que o Lula fez foi, quero mirar no futuro. O governo não fala de 64, mas a sociedade fala. E eu vi em vários lugares, ministros participam de manifestação, mesmo Lula. Bom, os ministros podem participar como pessoas disso, daquilo. O PT pode participar. Eu acho que o Lula, com a devida vênia, eu acho que o Lula fez bem em esfriar o tema. Acho que o Lula fez bem esfriar o tema porque não é esse. De novo, não é isso, não é esse o tema que interessa agora. Discutir esse tema interessa à extrema-direita. Porque ela tem uma base super inflamada que está querendo botar fogo e de novo. Tá. O Lula tá. Não é isso, não dizem para ele se esquecer e tal. Acho que ele fez a coisa correta. E também, certamente, com mais elementos para tomar decisões do que nós sabemos, né? Será que interessa uma eventual tensão militar agora? Será que a contaminação nas Forças Armadas não pode ter sido maior do que a gente imagina e do que a gente sabe? Ninguém vai acusar o Lula de ser simpático a 64, não é mesmo? Quem quase foi derrubado por um outro golpe foi ele. Né? Então eu acho que ele fez bem em dizer: esse não é o tema, meu tema é outro. Né? E a sociedade que tem que se organize. Né? Porque as medidas que. Tem de ser tomadas na esfera judicial, estão sendo tomadas. Ele debelou ou está debelando focos de insatisfação nas Forças Armadas e segue a vida, né? Eu, de qualquer modo, acho curioso que aqueles que pregam que o Lula se cale sobre quase tudo. Quisessem agora defendam que o Lula se manifestasse sobre 1964, sabendo que isso ia alimentar a extrema-direita. Agora, isso não é simpatia por 1964, obviamente, né? Lula foi punido pela ditadura. Ele não foi beneficiado pela ditadura. Lula surge na contestação da ditadura. O partido que o Lula criou, inclusive, na vigência da ditadura, foi o partido que ajudou a desarmar e a desarticular essa ditadura. E quem quase caiu foi ele. Não foram outros. Agora, é claro que. Aliás, uma boa pergunta, né? Esses que se dizem de centro no Brasil fizeram o quê sobre 1964? Olha a armadilha. Que nós temos hoje um grande negócio. Ao centro, cadê o centro? Cadê o centro? Onde estão as pessoas de centro para falar sobre ditadura? Falaram o quê? Nada também. Sem estar no governo? O Lula está no governo. E isso é coisa da sociedade. A sociedade que se organize, que proteste. Considerando o momento que o Brasil passou, eu acho que ele agiu bem. Eu acho que ele foi prudente em fazer isso. Até porque está aí, né? Apareceram as lorpas defendendo a ditadura. O que que é? Será que o Lula agora vai ter que bater boca com o Ricardo Salles? Bolsonaro ficou quieto porque também a esse grau de burrice não chega. Será que Lula tem que bater boca com o general Milton Mourão? Ele, Lula? Será que o governo tem que se converter todos? Vamos agora exorcizar 1964, não sei o quê. Acho que o presidente fez a coisa correta, né? E certamente com mais informações do que nós temos.
Isso é muito interessante. Quando o Cardoso fala disso, ele falou: a gente não sabe. Porque ele já teve muito do lado de lá, sabe como é, né? Enfim, e a gente correu muito risco, né? E ainda corre, segundo alguns, né? O Reinaldo dá medo, né? Não se sabe.
Veja, eu acho que corre no seguinte sentido. Eu não acho que o perigo fascistoide no Brasil tenha sido debelado. Enquanto você tiver gente que concorda com determinadas coisas, com determinadas práticas, que elege determinadas pessoas, que endossa determinadas práticas, você corre risco. Eu vi agora a série de dados da pesquisa Datafolha. Você acha que não, a maioria quer democracia, a maioria não quer contra a ditadura, a maioria. O problema é que as pessoas falam, você gosta de democracia? Ah, gosto, tal. Você acha que gente que não acredita em Deus devia ser banida da política? Também é muito provável que vai ter uma maioria dizendo que sim. Essa pergunta não é feita desse jeito, mas você tem um viés. Meio teocrático ou simpático à teocracia crescente na sociedade brasileira, que também é muito ruim. O cara não diz que ele gosta de ditadura porque ele sabe que isso é feio. Ou que não gosta de democracia porque ele sabe que isso é feio. Agora, quando você vai pegar os valores, nos valores, há um desvio aí para a direita, não é só aqui no Brasil, insisto, nas democracias mundo afora, muito perigoso ainda, né? Você pode ter coisas tentações autoritárias, não precisa nem ter tanque na rua para isso necessariamente, né? Pode fazer isso inclusive pela via congressual. Enquanto falamos aqui, tem congressista tramando a impunidade dos senhores parlamentares, né? Tentando tirar o Supremo, não vai dar tempo da gente falar hoje, tentando tirar o Supremo de determinados temas e jogar tudo lá para a primeira instância, lá, né? Lá naqueles lugares onde os brasões da vida ficariam impunes para sempre, né? Então, é ruim. Eu não acho que. A democracia não é esse negócio assim. Temos democracia e nada mais vai nos abalar. Não é verdade. Não é verdade. A gente corre risco ainda. É bom que fique claro.
Muito importante essa reflexão e tem que ser vigilante o tempo inteiro. Vamos
Sim, aquela coisa assim, o preço da liberdade eterna vigilância é mesmo. No caso
assim, é vigilância.
Só que isso você pode ter assim, o um negócio da vigilância de extrema-direita, do Estado autoritário. Não, estou falando da vigilância democrática. É preciso ficar atento. O risco existe sempre.
Vamos abrir para perguntas, abrir para perguntas. É hora de você mandar sua pergunta. Mande, 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 mande. Vinheta rolando. Tem muito mais comentário do que perguntas, né? As pessoas ficam aqui. Ai, olha, eu concordo. É isso aí, tio Rei. É, não dá para dar palco para milico. Tá certo, o Pedro mandando aqui. A Regina fala: concordo plenamente com a sua visão a respeito da posição de Lula aos 60 anos do golpe. A Regina Junqueira. E aí, aqui outros também falando. Mas tem uma pergunta interessante
Deixa eu
para o
acrescentar
senhor.
uma coisa aí só,
Fala.
Fabiola. Nós temos o Clube Militar, que
Sim.
adora fazer declarações absurdas e tal. Você imagina se o Lula sai com uma retórica inflamada? O que que vai acontecer? Vai dar palco para maluco. Você vê que os malucos tiveram que fazer muito esforço para aparecer. Hã? E mesmo assim apareceram. Agora, se o Lula chama isso para dentro do governo, faz evento, que me parece que muita gente queria assim, faz evento com a presidência, não sei o quê, lastima e fala e bababá, pronto. Você tem outro polo lá, se inflamando, né? E mobilizando pessoas. Então, acho que ele fez bem, sim, por isso, né? Tem que. E essas pessoas se revelaram, né? E veio Mourão, e veio não sei o quê, e veio esse senhor aí, Ricardo Salles. Então, né?
Olá, uma pergunta do Mário Gomes. Ricardo Salles, essa fala dele é uma apologia ao golpe? É preciso incluí-lo no inquérito das milícias digitais? É preciso investigá-lo? Ele tem que ser punido por essa fala?
Não, eu acho que nesse caso não. Eu acho que ele deveria ser alvo do Conselho de Ética. Ele deveria ser alvo do Conselho de Ética da Câmara. Não vai, né? Que as milícias digitais aí, as coisas vão além de uma expressão, de uma opinião e tal. Tem que ter um grau de articulação para ser incluído nesse inquérito. Não sei se ele tem. Me parece que só por essa declaração não dá. Agora, é uma declaração que existe um código de ética dos senhores deputados, né, dos senhores parlamentares. Ele deveria ser denunciado. Mas,
Por
se
falta de
acontecer,
decoro, né? Falta de
com
decoro,
falta de
né?
decoro, vão dizer que, não, não é falta de decoro, não, isso daí é liberdade de expressão. Então, existe a inimputabilidade do deputado, aí vão apelar à inimputabilidade. Não, mas a questão aí não é criminal, a questão é política. A inimputabilidade diz respeito à questão criminal. Nós estamos falando da questão política. E, portanto, ele deveria ser alvo do Conselho de Ética. É provável até que alguém vá fazer isso e não vai prosperar, né? Porque seus pares não vão aceitar, né?
Tá aí. Outra pergunta bem interessante aqui do Marcelo. Do Marcelo Ferrucci. Tio Rei, a extrema-direita está perdendo fôlego? Ou você acha que eles estão se reorganizando para voltar com força em termos de poder político em todos os lugares do mundo? Como é que você analisa a força da extrema-direita hoje no Brasil e no mundo?
Não, não acho que esteja perdendo força, ainda não. Aqui e ali você tem uma indicação ou outra de que o eleitorado Bolsonaro, por exemplo, do bolsonarismo, né, ele está inelegível, possa ter diminuído, mas daí eles fabricam suas próprias pesquisas dizendo que ele hoje seria eleito se fosse. Essas coisas que a gente vê por aí. Mas não, a extrema-direita ainda, infelizmente, está em ascensão em vários países do mundo. Veja lá, Estados Unidos. Como eles não têm a nossa gloriosa justiça eleitoral, o Trump é elegível, mesmo na penca de processos, e pode ser eleito. E aí sim, com os poderes do presidente, ele pode inclusive anular, né, alguns dos processos que o atingem. Então, a extrema-direita em ascensão na Europa, né? Vimos agora Portugal, né? O tal do Chega, elegendo 48 deputados, né? Aqui ela continua forte, né? E nós vimos alguns gloriosos analistas dizendo que a culpa é do próprio Lula, né? Não acho.
Nessa linha, o Aaron escreve aqui, ó: Tio Rei, dado que já estamos no segundo ano sem Bolsonaro no poder e com essas pesquisas que mostram essa presença da extrema-direita bem presente, pegando carona aí na pergunta até do outro espectador, ele fala: como é que você enxerga o Brasil daqui a 5 anos?
Ah, querido, eu acho. Né? Vamos lá. Eu acho que há elementos para que indica que a economia brasileira não vai ser nenhum espetáculo, mas irá bem. Né? Eu acho que o Lula, tudo mais constante, há elementos objetivos que facilitem, que facilitam a reeleição. Agora, eu estou, gente, com um ataque de bronquite, como vocês estão vendo, então tossindo um pouco. Que facilita a reeleição. Agora, nós temos, e comprovadamente nós temos, hoje, Brasil e mundo afora, as pessoas que não enxergam aquilo que elas, vejo que eu vou falar, elas não enxergam aquilo que vem, né? Elas vêm e não enxergam, né? Fazendo uma distinção aqui entre ver e enxergar, né? Então, a economia melhorou para as pessoas? Melhorou. Não há como não ter melhorado para todo mundo, todos os indicadores melhoraram, etc. Né? Ah, não. Mas para determinado grupo, não. Transformar a questão da segurança pública, que Bolsonaro ajudou a destruir, né? Com a política armamentista, né? Ajudou a destruir, ajudou a piorar muito com a política armamentista. A segurança pública, que é essencialmente estadual, virou um problema federal e se tenta jogar, né, o temor da população e tal nas costas do Lula, como se em um ano e pouco a coisa tivesse piorado muito, que é mentira, ademais. Né? E índices que pioraram pertencem aos governadores. Então, a extrema-direita, ela tem sido muito mais ágil em fabricar realidades literalmente paralelas e mobilizar pessoas. Né? Os centristas, democratas, centro-esquerdistas têm sido fracos nisso. Né? E também insisto, isso saltou o muro só das redes sociais. Isso está presente hoje na imprensa. Aqui e ali a gente vê a questão da segurança pública sendo jogada nas costas do Lula, o que é um absurdo. Isso não quer dizer que eu não acho que o governo não deva ter um Ministério da Segurança Pública. Acho que deve. Acho que deve até para responder essa demanda da população. Acho um erro o governo não ter esse Ministério de Segurança Pública. Ser um erro não ter o Ministério de Segurança Pública não quer dizer que segurança pública seja uma atribuição, ou a parte principal dessa seja uma atribuição, essa que a população reclama, do governo federal. No que concerne, por exemplo, ao governo federal, Polícia Federal, essa Polícia Federal que está aí é muito mais eficaz do que a do governo Bolsonaro. Tudo que você queira no combate ao crime organizado e tal. Só que o crime organizado também está aí, infernizando a vida do país, né? Então a direita tem sido muito ágil em criar essas coisas. Então eu acho que o governo Lula faz um bom trabalho, sobretudo de recomposição da institucionalidade, Mas tem boa resposta também na área econômica, né? Eu não fico ligando para a gritaria de ultraliberais, olha as contas públicas, isso aí enfim, estão aí para isso mesmo. Isso não, as pessoas, por enquanto, não percebem no bolso e nem vão perceber, porque não será o caso, né? No geral, a resposta é boa para a população, né? Acho que tem a questão da recomposição institucional, mas não tem sabido trabalhar isso muito bem, não, né? Então, nós temos risco, sim. Eu já falei aqui, já falei em toda parte. Eu descarto o Michele como candidata? Não descarto. Não descarto. Quando você olha a postulação do governador de São Paulo, vou fazer o um novo centro administrativo, e aí acena para a questão econômica, e ao mesmo tempo a gente tem a alta produção de cadáveres na Baixada Santista, no estado de São Paulo, como exemplo de segurança pública que funciona. Só que a alta produção de cadáveres é rigorosamente a evidência de uma segurança pública que não funciona. Mas está aí, né? E eu tenho visto cada vez mais na imprensa o Tarcísio ser chamado de um político de centro. Né? Não, né? Não é exatamente uma política de centro essa. Então, não dá para saber. Não dá para saber. Não existe futuro assegurado para o pensamento progressista. Tirem isso da frente, que não existe.
Ó, tem uma pergunta do Otávio Oliveira. Você já respondeu aqui na. Mas eu achei até interessante. Ele fala: Reinaldo, boa tarde. Aí ele foi em primeiro lugar. Eu sou bolsonarista, né? Então ele já fala que ele é bolsonarista. E aí ele quer saber se você vê alguma possibilidade do Bolsonaro voltar a disputar as eleições de 2026, por
Não.
causa da decisão do Toffoli.
Como é o nome dele?
É
Qual é o nome dele?
Otávio Oliveira.
Otávio? Não há, Otávio. Porque, primeiro, que não há razão técnica para isso. Mas digamos que houvesse, né? Pudesse ter e tal. Otávio, quem vai decidir isso? Eles vão recorrer ao Supremo, né? E não há a menor chance de o Supremo devolver a elegibilidade a Bolsonaro, né? Dadas as circunstâncias todas, né? Não haveria razão técnica para isso, mas também não há ambiente político, se você quiser, né? Mas atenção, a questão é essencialmente técnica, não existe caminho para isso, né? Então, não. Se você quer continuar bolsonarista, Otávio, aí você tem que ver se você quer Tarcísio, quer Michele, quer o Caiado, quer o Ratinho Júnior, aqueles que vão contar tendo um nome com apoio de Bolsonaro, né? Bolsonaro, ele mesmo, 2026, pode esquecer. E acho, Otávio, que você pode esquecer também para 2030, porque aí há as questões criminais, né? Seus amigos lá nas redes, evidentemente, vão dizer que eu sou uma má pessoa, mas por falar isso, mas não vai acontecer.
Ó, para terminar, tem uma pergunta bem interessante de um professor. Gosto quando os professores aparecem por aqui. Professor André Conforte, o nome dele.
Opa.
E ele pergunta: Reinaldo, qual é a maior mentira da história do Brasil?
Ah,
Difícil,
eu
né?
não sei.
Peguei o
A
tio
maior.
rei de jeito, que ele pegou,
Ah,
né?
não,
Não fui eu, não.
eu nunca pensei nisso, porque assim, fica assim, é a maior mentira. Há quem diga, a independência foi uma mentira, porque na verdade foi um golpe para que o Brasil continuasse sob o jugo português. A República foi uma mentira, porque na verdade foi um golpe dos senhores proprietários, não sei o quê, não sei o quê. Eu acho que o que se consolidou Veja só, durante muito tempo, né, e ainda hoje, volta e meia, você tem, se fala a Revolução de 64, Revolução de 64. Não houve revolução em 64, né? Houve golpe em 64. Então, todos os elementos surgidos para apontar, ah, porque tinha o apoio da igreja, porque tinha o apoio da classe média, porque tinha o apoio de não sei o quê, para dizer que era uma revolução, não era uma revolução. E nem chegou a ser uma contra-revolução, porque nós não estávamos num período de eclosão revolucionária. Isso também era mentira. Então, as razões do golpe eram mentirosas e o golpe que foi aplicado também se constituiu, né, ele mesmo numa mentira à medida que pretendeu ser revolução. Mas eu não sei se não há mais coisas a pensar sobre qual é a maior mentira, né? Aliás, no geral, precisa tomar muito cuidado com esse negócio de ah, isso tudo foi uma mentira, porque há verdades dentro do processo das mentiras, né? Às vezes é verdade que a mentira triunfou, entendeu? Então precisa tomar muito cuidado com isso, né? Mas eu nunca pensei nisso, assim, qual a maior mentira? A maior mentira? Não sei.
Você levantou algumas aí.
E
É,
você? Se
eu
você
não
for
sei qual que
perguntar.
ele. Normalmente, os seus seguidores aqui, né? Seguidores não, né? A sua audiência aqui. Normalmente.
Às vezes são seguidores nas redes sociais.
Você não gosta de seguidores aí, mas aqui a tua audiência, normalmente eles fazem uma pergunta já com a ideiazinha, né? Já com a ideiazinha do que vem a resposta. Eu imagino que ele deve ter pensado alguma coisa relacionada a Lava Jato, por causa do Sérgio Moro e
Pode
bababá.
ser
Mas você mandou
essa
bem na
foi.
história da Revolução, porque é como alguns querem contar, né?
Eu acho
Recontar a
de qualquer
história
maneira
do
a
Brasil.
Lava Jato compete bastante, viu? A gente falou dela hoje, compete bastante, porque ela o efeito da Lava Jato no Brasil será de longuíssimo prazo, infelizmente. Vai demorar muito tempo até passar, né? Eu lembro, tem uma frase de Joaquim Nabuco sobre os efeitos da escravidão no Brasil, né? Ele disse que a escravidão continuaria a ser por muito tempo um traço da nossa identidade, né? Numa imagem que ele faz belíssima, que dizia a escravidão, ela é passada aos brasileiros até no aleitamento materno, né? Ou no aleitamento quando criança, porque é uma referência às amas de leite mesmo, né? Que negras que alimentavam crianças brancas, né? Então, e aí ele usa essa imagem para dizer a escravidão, portanto, ela permanece como um traço da nossa identidade e ficará por muito tempo, o que é verdade, né? Joaquim Nabuco, como sempre, estava certo, ou quase sempre. A Lava Jato, permanecerá por muito tempo como um traço da política brasileira. Ela inoculou, aliás, eu estou usando até vocábulos do Joaquim Nabuco, desse trecho do livro Minha Formação. Ela inoculou a desconfiança, ela inoculou a ideia de que a política só existe na trapaça, de que é impossível haver alguém com um bom propósito, a não ser, né, que tenha um padrão disruptivo, um padrão disruptivo antipolítica, seja a política antipolítica. A política da antipolítica, né? Que é o que faz a extrema-direita, mundo afora, e aqui também, né? Eu não sou político, eu vim para acabar com os políticos. O bolsonarismo faz isso, bastante, né? A vocação do bolsonarismo é essa. A vocação do Chega em Portugal é essa. A vocação do Vox na Espanha é essa. A vocação do Trump é essa. Né? O discurso, né? Então, isso a Lava Jato trouxe, né? Inoculou na política brasileira e vai demorar para passar. O ódio às instituições. A ideia de que não há como, com essa gente que está aí, a gente resolver. Então, vem quem? Ah, eles, né? A gente está vendo como é que eles resolvem as coisas.
Essa
Então, acho que
gente.
pode entrar como uma das grandes mentiras. Pode entrar.
Ó, eu chutei aqui, né? Eu falei, e aí foi muito legal, porque o professor André respondeu e falou: Olha, Fabiola, eu não quis dizer nada, não. Eu quis realmente ser bem hiperbólico mesmo. Não pensei em nada quando eu perguntei, eu quis ser bem amplo, eu queria ouvir o tio Rei.
Eu acho que a gente tem grandes mentiras. Eu acho que a Lava Jato pode entrar, o golpe de 64 pode entrar. São grandes mentiras que se contaram no Brasil. Veja só, a República foi um avanço, mas se você quiser considerar, ah, mas vamos falar da República como povo no poder. Bom, a República foi tudo, a proclamação da República no Brasil, menos povo no poder. Não foi, né? Então, você tem, né, esses processos precisam ser sempre pensados, né?
Isso. Bom, Reinaldo Azevedo, que honra, né? Nosso programa de hoje aqui, ter a sua participação e as suas análises. Um beijo para você. A gente se encontra quarta-feira, nosso horário marcado,
Quarta-feira estaremos aqui.
uma hora
Espero
da
que sem
tarde.
cofre.
Ah, normal, olha, volta e meia aparece para todo mundo uma tosse. Eu espirrei aqui, não sei se você ouviu ou não, mas eu dei uns dois espirros aqui.
Durante agora o programa? Não, não
É,
ouvi.
eu já espirrei. E uma vez que eu tava com soluço, foi ódio. E cortava soluço. E assim seguimos. Isso é o ao vivo, é
E
o que é
assim
bom.
seguimos.
E assim seguimos.
Tomara que
Um beijo
passe
para
logo.
você, fica bem.
Beijo.
Até.
Beijo. Tchau.
Reinaldo Azevedo, sempre com você, às segundas, quartas, quintas-feiras, aqui, ao vivo, no canal UOL, que você também acompanha a análise de Tio Rei. Você, como também lê Tio Rei aqui na nossa página do UOL, aqui você tem a análise dele ao vivo, sobre os assuntos quentes, tudo que está acontecendo, a gente traz aqui para a análise dele mais aprofundada. E você pode sempre mandar sua pergunta, como ele fez agora no final, esses últimos. Quase 20 minutos ele respondendo as perguntas da audiência. Se você tem perguntas, volte aqui na quarta-feira, mande a sua pergunta que a gente já reserva aqui para que a gente possa fazer ao Reinaldo Azevedo. Obrigada pela sua companhia. Eu volto amanhã, às 10 horas da manhã, aqui no canal UOL. Hoje tem ainda às 5 horas da tarde. Diego Saza te esperando para o UOL News das 5 da tarde, com análise, inclusive, do julgamento de Sérgio Moro. Começou o julgamento dele lá no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e a expectativa é que se ele será ou não cassado. Às 5 horas da tarde, mais detalhes sobre isso e eu volto amanhã às 10 horas da manhã. Até lá.
Uau.